Engenharia Rádio. E a Engenharia Rádio continua com um périplo de entrevistas com os, com os representantes dos estudantes ao Conselho Geral. Os candidatos a representantes dos estudantes ao Conselho Geral. As eleições vão realizar-se na próxima quinta-feira. Vão estar abertas as urnas em todas as unidades orgânicas, portanto, votem. Desta vez temos aqui o Ricardo Ferraz Brandão, aliás, membro da lista C, em representação da lista C. Olá, Ricardo.
Boa
bem-vindo
noite.
À Engenharia Rádio. Ricardo, tenho feito esta pergunta às outras listas também e gostava de fazer-te a ti. O que é que te motivou a ti e aos teus colegas da lista C para formar esta lista ao Conselho Geral?
Pronto, antes de mais agradecer a iniciativa da Engenharia Rádio por procurar, neste caso, trazer até aos estudantes mais diretamente o que se passa à sua volta, neste caso da Universidade do Porto, que é uma das questões que mais lhes diz respeito. Relativamente ao projeto, isto começou a iniciar-se com uma certa informação que eu e outros elementos também começaram a ver, outras pessoas, em que realmente havia um certo afastamento entre os representantes dos alunos do Conselho Geral e as pessoas a ser representadas, neste caso os alunos. E em certa parte isso foi um bocado até chocante na minha opinião, porque uma pessoa deparar-se com o facto de que neste momento os representantes dos alunos do Conselho Geral da Universidade de Porto, que é onde são fixadas as propinas, onde é eleito o reitor, onde é aprovado o orçamento anual consolidado e outros encargos pedagógicos, que neste momento a abstenção seja na ordem dos 93%. Ou seja, pensando num pressuposto que aquilo realmente tem um grande impacto a nível estudantil no nosso dia-a-dia, enquanto corpo mais numeroso da universidade, acho que sinceramente era preciso, na minha opinião, um projeto que fosse em certa parte mais de encontro aos estudantes. Por isso nós iniciamos esse projeto, que tivemos reuniões abertas para as pessoas poderem participar, porque uma das competências do Conselho Geral da Universidade do Porto, os elementos lá, é propor medidas para o bom funcionamento da UP. E achamos também que essa parte era relevante, tentar ver com as pessoas das mais variadas faculdades, ver se realmente havia o mesmo tipo de problemas neste caso, para tentar arranjar umas resoluções mais gerais, para tentar neste caso tornar mais fácil. Porque a grande questão, hoje em dia, tipo, ser do contra é muito fácil, e o repto que em certa parte nós tentamos iniciar foi tentar arranjar resoluções viáveis e com isso tentar fazer propostas que pudessem ir de encontro realmente às necessidades dos estudantes da Universidade do Porto. Eu, como é óbvio, também não vou cair no erro de dizer que os representantes anteriores foram maus neste caso, porque é tal questão.
Sim, por acaso ia-te perguntar isso. Que balanço é que fazes? Ou seja, o que vos motivou foi, de alguma forma, não se reverem naquilo que foi até o momento atual a representação dos estudantes no Conselho Geral?
Em certa parte, opa, é tal questão. Em primeiro lugar, é complicado dizer até que ponto, neste caso, o que foi feito lá, porque é neste caso certo e sabido, quem for ao setor da Universidade do Porto, que, na minha opinião, deviam, em vez de vir as deliberações das atas, neste caso, do que foi lá efetivamente feito, deveriam ver atas, porque acho que uma pessoa sem interesse em realmente servir as pessoas que está a representar não deve ter problema nenhum em que passem a vir as atas.
Portanto, a tua ideia era ver atas, não só as deliberações, mas claro, atas mesmo daquilo que foi discutido.
Sim,
e o que é que cada estudante votou.
Exatamente, e mais importante do que isso, é a questão que acho que essas atas deveriam chegar até às pessoas que estão a ser representadas, que são os alunos. Porque a questão é esta, eu acho que tu, como todos nós, e acho que as outras listas também têm o interesse de servir os interesses da Universidade do Porto, não devem ter nenhum problema em que essas atas sejam públicas. Isso acho que é uma questão de princípio, porque depois é tal coisa. Claro que essa abstenção existe, porque a partir do momento que a maior parte das informações não chegam até aos alunos, pá, e é tal coisa, eu não critico ou digo que foi bom ou mal, pá, penso que foram de acordo com as suas expectativas para lá, os representantes, e espero que tenham feito um bom mandato e acredito nisso. Só que a questão é tal coisa, eu acho que uma pessoa, se realmente tem a intenção de servir os alunos da Universidade do Porto, não deve ter nenhum problema em que as atas comecem a vir. Porque depois, como é óbvio, vai haver um grande afastamento entre as pessoas e os seus representantes.
Claro. E relativamente ao... E que balanço é que fazes da equipa reitoral e da Universidade dos últimos 2 anos? Tu falar mais em termos daquilo que foi sendo decidido. Que balanço é que fazes? Para além do balanço da transparência também.
Pronto. Em primeiro lugar, quero desde já dizer que eu, como acho que conseguem ver no... Mas conseguiram ver também mais tarde, também nas papéis da lista que tentamos entregar, sou aluno desde 2012, ou seja, quando entrei já havia um mandato já
a decorrer, né?
Exatamente. Claro. Pronto, da parte que me toca, pá, a tal questão das propinas não terem saído, não terem subido, e certa parte também se deve a uma questão que é neste momento a Universidade do Porto ser uma universidade de fundação, permitiu conseguir evitar alguns encargos fiscais a nível do Estado e com isso ganhar uma certa autonomia, pelo menos fiscal. Pronto, e isso revê-se claramente depois mais tarde, porque neste momento a Universidade financeiramente apresenta relatórios minimamente saudáveis, relativamente com as outras universidades do país. Só que é tal coisa, eu acho que uma pessoa, acima de tudo, deve começar a pensar num certo paradigma que cada vez nós notamos. Eu peço desculpa estar a fugir um bocado à questão, mas é tal coisa esta, porque nós deparamos neste momento com uma situação, a nível até do país, em que há cada vez mais um descrédito por parte das pessoas que lideram. Porque é tal como dizia o Maquiavel, não são os títulos que honram os homens, são os homens que honram os títulos. Quando, por exemplo, antigamente, até em nível político e associativista, havia uma maior ligação por parte das pessoas aos seus líderes, cada vez mais, hoje em dia, isso começa-se a desfazer. Porquê? Olhamos para as associações estudantes, que eu acredito que fazem um bom trabalho também, mas, em média, a abstenção, no mínimo, peço desculpa, é 70%. Chegamos ao Conselho Geral da Universidade do Porto, a abstenção é 93,5%. Isso é preocupante, porque questões a nível do associativismo...
Mas o que é que a tua lista pretende fazer para combater as questões da abstenção?
Exatamente. A questão começa basicamente por aqui. Em primeiro lugar, uma das nossas propostas é a criação de mandatários nas faculdades da Universidade do Porto, incluindo também, se possível, por cursos, para tentar chegar realmente até os estudantes. Porque eu acho que uma pessoa deve ter realmente tipo, uma presença próxima relativamente às pessoas que quer representar. Porque se quer representar essas pessoas, também tem que as ouvir. E não devem ser essas pessoas a ter que chegar até às pessoas que os estão a representar, mas devem ser os seus representantes, na minha opinião, que devem ter a coragem e a humildade de ir até às pessoas que se propõem a representar para ouvir as suas opiniões. Porque há um facto aqui é bastante óbvio. Mil cabeças pensam melhor do que uma. E se nós estivermos apenas a restringir a nossa opinião singela e tu, e singela, tipo, é tal questão, tipo, ficamos um bocado presos a alguma coisa. Eu acho que se calhar, tipo, é tal questão, quantas mais pessoas começarem a falar, porque até a nível disso, uma das propostas, até pela qual nós até enquanto lista tivemos uma reunião institucional com a mesma Engenharia Rádio, que era, em certa parte, alavancar a recriação da Rádio Universidade do Porto. Porque se prende com três princípios fundamentais que achamos que em certa parte devem começar a existir, porque existe um grande afastamento entre as mais variadas faculdades. Há pessoas que se calhar nem saíram da FEUP em si, e a grande ideia com isto é que as pessoas comecem a partilhar experiências.
Tu achas que não existe um conceito de universidade agregadora e um conceito único de universidade? Achas que aqui no Porto, ao contrário de outras universidades, acontece um bocado isto, mas como é que tu achas que se pode combater este afastamento e as faculdades estarem cada uma em seu sítio e não se sentir uma ideia de universidade? Ou se achas que isso é possível e que é desejável?
Pronto, eu vou começar por falar desta questão da rádio, que eu acho fulcral, e vou explicar os pontos até. Porque é tal coisa, a rádio é a iniciativa que nós achávamos que até era positiva, e isso também depende de acordo com as vontades da Engenharia Rádio também da CCUE, porque neste momento até falei com um representante, mas não sei se estão em funcionamento ainda, dos seus planos até com a Rádio Manobras, possivelmente, ou então também com a questão que a nível legal os serviços académicos podem recorrer uma frequência, está na lei da rádio no artigo 9. Isso seria uma coisa muito positiva por três aspectos, que era isso que eu acho que sinceramente podia fazer uma grande alavanca para mais tarde, que é a questão social. Porque as pessoas tipo, começarem a ir a eventos de outras faculdades para conseguirem partilhar experiências também. A nível cultural, nem que seja questões de tunas ou questão também de escritores que vão a faculdades ou questão de palestras sobre coisas que se sentem, neste caso, coadunados, para haver uma maior informação a passar entre as faculdades, neste caso. Porque é tal questão. E também, mais tarde até, uma questão de serviço público que acontece à imagem da RUBI, na Universidade da Beira Interior, na RUBI, na Universidade do Minho e na Rádio Universidade de Coimbra, que é a questão dos debates eleitorais. Porque eu acho que um debate eleitoral também deveria passar pela rádio em si mais tarde para criar uma maior aproximação relativamente aos estudantes. A minha prova é do género. Por muito que as pessoas até no início possam não ter grande aderência à rádio, também a questão das rádios terem o Facebook, poderem lá divulgar, vai haver um debate desta associação ou vai haver um debate para o Conselho Geral, para criar realmente uma maior aproximação e uma maior, neste caso, opinião própria para os alunos, para conseguirem tirar as suas conclusões relativamente a que futuro é que querem para a Universidade do Porto e também para si, neste caso.
Sim, mas para além da rádio, certamente o vosso programa passa por muito mais coisas. Falaste aí um bocado da cultura. Eu se calhar agora fazer-te uma pergunta mais direcionada para, por exemplo, para o desporto. Como é que tu vês o desporto universitário? Como é que a vossa lista olha para, por exemplo, para o caso do CDUP e tudo isso que temos vindo a assistir, por exemplo, o caso do estádio universitário? Aquele problema que tem havido que agora já está em certa medida resolvido, mas que ainda assim falta concretizar realmente um projeto. Que papel é que achas que o Conselho Geral deve ter?
Pronto, antes de mais dizer que, como até foi falado nos debates, que a estratégia ao certo do CUDUP ainda não está assim definida delineadamente. A questão que eu acho que, acima de tudo, se deve prezar, eu primeiro, antes de mais, tipo, fazendo aqui um intervalozinho, pá, fico contente enquanto ex-atleta do CUDUP que ao fim de 9 anos tenha-se chegado a um consenso entre a Universidade e o Centro Esportivo Universitário do Porto. Isso porquê? Porque a questão do CUDUP em si é uma coisa pertencente à Universidade do Porto, ou seja, em primeiro lugar há que preservar essa ligação, até para o futuro. Em segundo lugar, o que eu queria começar por dizer é assim, o CUDUP, é claro que efetivamente as obras da sua reconstrução e também do arranjar têm um certo peso económico e cada vez mais na situação em que nós nos encontramos é complicado. Mas também temos que ver um outro ponto de vista, com algumas atividades até fora do contexto de CUDUP e equipa, por exemplo, as férias desportivas, que se faziam, por exemplo, até 2004 e que já tomaram a iniciativa de fazer, que é para pessoas dos 9 aos 14 anos. Também a questão de fazer, por exemplo, como em Guimarães algumas equipas fizeram, foi atividades no meio da cidade, em si da Universidade do Porto, para conseguir chegar com o CUDUP até às pessoas da cidade, porque a grande iniciativa que eu acho que o CUDUP podia ter aqui é uma questão mais agregadora das pessoas da Universidade do Porto sentirem-se, reverem-se neste caso no CUDUP, e também em certa parte haver uma maior ligação quer da Universidade do Porto, quer do CUDUP à cidade do Porto. Porque é tal questão, se fizéssemos um evento do género de uma equipa qualquer que seja do CUDUP, por exemplo, na cidade do Porto, por exemplo, podia ser uma atividade engraçada. E até voltando agora à questão que depois agora entra aqui, que é a questão dos medalhados ou não. Pronto, eu acho que esta maneira de ver do desporto em a vida, dentro das associações de estudantes, tem toda a possibilidade para continuar a decorrer. Eu agora, falando numa outra questão, é esta. Eu acho que o CUDUP, enquanto representante da Universidade do Porto, devia, em certa parte, depois mais tarde, escolher de entre os melhores para poderem ir representar a Universidade do Porto. Porque há aqui uma coisa que não se pode desligar. Porquê? Porque uma pessoa, necessariamente, por escolher os melhores para irem representar a Universidade do Porto, não está a dizer aos outros para não participar. Eu acho que deve haver as equipas aqui, internas, neste caso académicas, e também, se for preciso, uma equipa do clube, até a nível nacional, qualquer desporto que seja, que as pessoas possam participar. Mas agora, aquela parte universitária, por exemplo, da parte que eu tenho mais conhecimento, do rugby, eu dou o exemplo de Coimbra, que eu na altura fiz parte do desporto universitário, fui, quando tive um ano em Coimbra fui diretamente para a associação, e, desculpa Miguel, deixa-me
só. Sim, pronto.
E queria dizer é o seguinte, eu por exemplo, por mim falo, havia a equipa de 15, neste caso, do Sub-21, que era aberta a toda a gente, muitas vezes tínhamos 50, 55 pessoas, 60, mas quando chegava à equipa de Sevens, eu também tínhamos a possibilidade de treinar, mas eram escolhidos entre eles os melhores. Por isso, o que eu estou a tentar dizer com isto é assim, continuando até com as equipas das associações entre a Universidade do Porto, pá, faz algum sentido para gerar essa vontade do dispor e tentar aproximar os estudantes, mas relativamente a questões de ir representar a Universidade do Porto fora deste âmbito, pá, porque é tal questão, a Universidade do Porto só tem a ganhar com os bons resultados do clube, porque olhamos só para o caso de há 2 anos, por exemplo, a equipa de rugby da Universidade do Porto foi campeã europeia. E como é óbvio, apesar de aqui na Universidade do Porto ser diferente da Universidade de Coimbra relativamente ao regime de estudante-atleta, é tal coisa, apesar dessa diferença de não ser tão premiada em certa parte, as pessoas tiveram a mesma vontade e conseguiram chegar a esse objetivo, e o que é que se traduziu mais tarde? Foi uma maior informação acerca da Universidade do Porto, porque com isso, como é óbvio, a Universidade do Porto também vai ganhar publicidade e vai conseguir dinamizar mais a sua marca neste caso.
Muito bem. Ricardo, deixa-me só fazer-te uma última pergunta sobre o financiamento da Universidade, as propinas, e para perceber um pouco qual é a visão da lista C, antes de terminarmos, acerca destas questões que estão hoje no centro da agenda política de financiamento do ensino superior.
Pronto, eu acho que para começar, relativamente a isto, é tal coisa como já tinha falado, o facto de sermos uma universidade de fundação deu-nos uma certa força, em certa parte, para conseguir manter as propinas, porque deu-nos a possibilidade de ter algumas isenções fiscais mais tarde. Mas eu acho que, acima de tudo, o que temos que pensar um bocado é um bocado olhar para a situação que vivemos hoje em dia, enquanto cidadãos portugueses. Cada vez mais as pessoas, tipo, caem no descrédito relativamente a quem está à frente das coisas, e vendo só aqui um parâmetro mais direto das coisas, tipo, eu até num dos debates dei essa questão, como é óbvio, se fosse possível haver uma universidade sem propinas, em que o ensino fosse gratuito, era perfeito, mas realisticamente, olhando para a realidade que temos hoje em dia, nós estamos, em certa parte, dependentes do que o Estado nos vai dar. Só que o que também temos aqui que ver é esta questão. Um amigo meu, por acaso, numa dessas reuniões de preparação de projeto abertas, falou no caso da Universidade de Magdeburgo. que é na Alemanha, que as propinas lá eram 120€ por ano. Só que a questão, eu acho que é mais de fundo, e é esse o grande intuito deste projeto, é tentar tornar as coisas mais próximas das pessoas, porque mais pessoas participando poderão, neste caso, criar uma sociedade mais cívica mais tarde. Porquê? Porque as pessoas ao desligarem-se do que se passa à sua volta, depois mais tarde, claro que vai haver menos pessoas a irem para lá e se calhar não fazerem um trabalho tão bom. E a grande ideia aqui, que também nós queremos preservar, é tentar, neste caso, e como dissemos no debate, peço desculpa, é que, imagina, temos de ter a humildade suficiente para pensar que pode e devem haver pessoas, se calhar melhores do que nós, fora daqui, neste caso, fora das pessoas que têm de votar ou fora das pessoas que têm participado no associativismo. Mas isto é um bocado a questão da alegoria da caverna, porque uma pessoa nunca participando, em certa parte, nunca vai olhar para aquilo de uma maneira mais séria e mais próxima de si. E a grande iniciativa deste projeto é, em certa parte, começar a sensibilizar as pessoas para o que se passa à sua volta. Porque podemos ter a possibilidade de, com uma maior participação, conseguir até mais tarde, em termos de movimento associativo nacional, enquanto a Universidade
fazer
do Porto,
pressão para conseguir baixar ou aumentar as verbas de transferência
do
orçamento
conseguir, e até conseguir dar um exemplo de enquanto de transparência, de proximidade, do funcionamento interno da Universidade do Porto. Porque eu acredito que as pessoas estiveram lá até agora realmente tiveram um mandato, acredito nisso, mas acho que nós devemos prezar essa transparência, prezar essa proximidade para dar um exemplo, em certa parte, ao que se passa hoje, cada vez mais hoje em dia na nossa sociedade, porque é tal questão, cada vez mais as pessoas que saem da universidade, pá, aqui no Porto, como é óbvio, há uma grande taxa de empregabilidade, mas não podemos esquecer que a maior parte das pessoas cada vez mais está a pensar ir para fora, e
muito bem,
portugueses devemos ter a necessidade e também a obrigação em tentar participar, em tentar virar um bocado.
Muito bem, Ricardo, deixa-me só, vamos ter mesmo daqui a nada que terminar. Já estamos mesmo no fim da entrevista, por isso eu se calhar pedia-te no próximo minuto que ligasses a estas questões que falamos, tentasses fazer um resumo daquilo que são os objetivos da lista C e que fizesse uma declaração final para quem está lá em casa nos poder ouvir.
Pronto.
Poder saber o que é que pensa a lista C.
Pronto. O que eu queria dizer, neste caso, à Universidade do Porto, é que este projeto sempre se pautou de encontro às suas necessidades, neste caso. E a grande ideia que nós queremos com isto passar é tentar aproximar os estudantes dos seus representantes. Porque, enquanto representantes dos estudantes, nós também temos o dever de nos aproximar deles. Por isso é que tivemos as questões dos mandatários, que é a iniciativa de, durante estes 2 anos, caso sejamos eleitos, conseguir manter essa proximidade e criar mais interesse, porque acho que todos nós estamos a ganhar com uma maior pluralidade de ideias. Porque é tal coisa, quantas mais pessoas participarem, quantas mais pessoas derem ideias, quantas mais projetos houver, mais possibilidades vai haver às pessoas de decidirem realmente como é que se revêem mais tarde a Universidade do Porto. E também, uma outra questão que eu queria também aqui um bocado vincar, é que este projeto não é e nunca foi contra ninguém. É apenas e só pelos estudantes da Universidade do Porto, e falamos também no nosso panfleto, queremos estabelecer um âmbito de diálogo até, porque como todos nós temos a intenção de servir os estudantes da Universidade do Porto e em si também a Universidade do Porto e promovê-la como o que ela é na sua fina flor, de ser uma universidade que seja realmente representativa e consiga com isso, mais tarde tudo isso até, numa participação cívica e até a nível pessoal em que as pessoas consigam estar mais de acordo e mais próximas das pessoas que os representam.
Muito bem, Ricardo. Muito obrigado pela tua entrevista, muito obrigado pela presença da Lista C também aqui a dar o contributo na Engenharia Rádio.
Muito obrigado pelo convite. Engenharia Rádio.